Muito boa tarde a todos. Estando o nosso órgão colegiado composto com quórum suficiente, eu declaro aberta a nossa sessão ordinária de hoje, dia 25 de maio, né, para os nossos julgamentos. Eu quero primeiro cumprimentar os eminentes pares, integrantes desse órgão colegiado, do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento todos os colegas julgadores, cumprimento o doutor procurador regional eleitoral, cumprimento a nossa diretora, cumprimento os advogados, os estudantes, os nossos servidores, todos que aqui estão participando desta sessão. Meus pares, como vossas excelências já sabem, o doutor Marcos Felipe não pôde estar presente porque se encontra em Brasília, certo? O trabalho não conseguiu o retorno a tempo de chegar aqui, né, à nossa sessão. A sessão, tal como fui informado, né? Mas não tive. Pois bem, muito bom. Então, para os eventuais registros, comunicações, tenho a satisfação de conceder a palavra ao nosso eminente desembargador Sérgio Gama, nosso corregedor e estimado vice-presidente.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência e a todos os pares integrantes dessa corte, também o doutor procurador regional eleitoral, nossa diretora, doutora Leila, substitui o doutor Alvimar, serventuário da Justiça, doutor Milton Dalcomim, que representa a laboriosa classe de advogados, ele que exerceu durante muitos anos o cargo na magistratura de forma digna, honrada, e que é merecedor da minha estima pessoal e do meu apreço. Também cumprimento os eventuários e funcionários da Justiça, e eu quero, mais uma vez, registrar minha satisfação participar de mais uma sessão desse sodalício, pedir a Deus que nós sejamos iluminados por ocasião dos nossos julgamentos, não sem antes também dizer que eu estou muito feliz com o retorno ao nosso meio, doutor Zé Eduardo, que esteve ausente durante algumas sessões. É como manifesto, senhor presidente.
Bem, doutor Zé Eduardo?
Também, senhor presidente, saudando a todos, desejando uma boa profunda sessão. Não tenho registro a fazer na pauta e desejando a todos uma boa sessão.
Senhor presidente, saúdo a todos, saúdo os presentes na figura do doutor Milton Dalcomim, que foi um expoente da magistratura capixaba e agora também dignificando a advocacia, um amigo querido, que comungo do mesmo apreço, o desembargador Sérgio Gama, já expressou. Quero registrar, senhor presidente, que vou adiar o processo pautado sob o número 6, não, o número... sobre o número 2, e quero fazer um registro porque o adiamento foi suscitado pela defesa nesse processo e que haveria uma nota fiscal que estava nos apensos dos documentos entregues à COSIM. E esses apensos são muitos, é um volume enorme, e eu realmente gostaria de conferir essa nota fiscal. Então, eu já adianto que não julgarei este processo esta semana.
Perfeitamente. Doutor Limã.
Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, também aos demais membros desta corte, cumprimento todos os presentes, inclusive o doutor Milton Dalcomim, que nos honra com a sua presença. Desejo uma boa tarde de trabalho para todos.
Pois não, doutor Dari.
Ministro presidente, também saúdo Vossa Excelência, assim como os demais pares, os servidores, saúdo também Sua Excelência, doutor Milton José Dalcomim, eminente ex-magistrado, né? Grande advogado. Conheci o doutor Milton quando ele integrava a equipe do desembargador Renato de Matos como corregedor. Estava iniciando na magistratura. Sua Excelência sempre foi um exemplo de magistrado. É com muito prazer que eu o vejo aqui.
Meus pares, então, diante da ausência do doutor Marcos Felipe, estão adiados os processos, né? Número 1, o número 2, o doutor Danilo, né, anunciou agora. Também o número 4 e o número 5 das pautas adiadas. E da nossa pauta atual, os números 1, 2 e 3. Esses, então, estão adiados, né? Pela ausência do nosso colega, que é relator, e de alguns ele pediu vista. Né? Alguns ele pediu vista. Pois não. Bom, vamos passar ao julgamento. Consulto o ministro desembargador Sérgio sobre o número 3 da pauta adiada de desembargador Sérgio. Pois não. palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, eminente doutor procurador. Mérito. Trata-se de representação promovida em face de Paulo Roberto Folheto e Renzo de Vasconcelos, consistente na realização de programa eleitoral irregular em decorrência da colocação de placa em cerca divisória com via pública. Rememoro aos eminentes pares haver nessa egrégia Corte Regional Eliteral acolhido preliminar de perda superveniente de interesse processual, arguída pelo representado Paulo Roberto Folheto, extinguindo o feito com relação ao mesmo. Prossegue, portanto, o julgamento da presente representação exclusivamente em face do representado Renzo de Vasconcelos. No mérito, o cerne da questão restringe-se à análise de eventual violação disposto no artigo 37, caput, parágrafo 1º e 5º da Lei Federal 9.504, e ao disposto no artigo 11 da Lei número 23.404, com a consequente condenação do representado Renzo de Vasconcelos ao pagamento de multa prevista no artigo 11, parágrafo 3º da Resolução 23.404. Sustenta o representante haver o representado Renzo de Vasconcelos colocado uma placa com cerca divisória localizada na rua Fioravante Ross, bairro Dom Bosco, Latina, logo após o residencial Cecília Nites, sendo vedada a referida veiculação de propaganda eleitoral em via pública. Em contestação lançada às folhas 65 e 68, o representado Renzo de Vasconcelos aduz o representado a fixar em imóvel particular, não estando inclusa nos ditames legais que preceitua o artigo 37, parágrafo 5º da Lei 9.504. Inicialmente, cumpre averiguar se a veiculação da propaganda em comento se subsume à hipótese de vedação prevista no artigo 37, parágrafo 2º e 5º da Lei Federal 9.504. A análise exegéticas dos dispositivos acima referenciados, vislumbro, inexistir qualquer vedação à colocação de propaganda eleitoral em muros ou cercas erguidos em propriedade privada. Por considerar oportuno, trago à colação a disposição inserta no artigo 1297, parágrafo 1º do Código Civil, que assim dispõe. Artigo 1297, parágrafo 1º. Os intervalos, muros, cercas e tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presume-se até prova em contrário pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação. Prossigo. Observo, com auxílio das informações inseridas no termo de constatação, folhas 11 e 13, que na hipótese em análise, a propaganda em questão foi afixada em cerca de madeira e arame, localizada em terreno particular, divisório com a calçada, conforme se verifica de cópias de fotografias colacionadas às folhas 14 e 33, o que não viola a regra exposta no artigo 37, parágrafo 5º da Lei Federal 9.504. Trago à baila, por oportuno, os ensinamentos do jurista Olivar Coneglian acerca da regularidade de obra de propaganda eleitoral veiculada na forma em comento, prevista no artigo 37, parágrafo 5º da Lei das Eleições, a saber, aspas, a redação está capenga, a interpretação gramatical leva a considerar que existe proibição para a colocação de cartazes em cercas, muros e tapumes divisórios, sejam eles de imóveis públicos ou particulares. Mas, por outro lado, o parágrafo 2º desse artigo 37 permite a propaganda eleitoral em bens particulares por meio de fixação de placa, cartazes, faixas, pinturas e inscrições. Então, a pergunta que fica no ar é: se no muro ou num tapume de propriedade particular pode ser afixada a propaganda? Parece que sim. Olivar Coneglian, a obra Propaganda Eleitoral, décima edição, edição Curitiba, Juruá, 2010, página 371. Esse egrégio do Tribunal Regional Eleitoral já teve oportunidade de decidir sobre o tema por ocasião do julgamento da representação 1657-58, da qual foi relatora a excelentíssima senhora juíza, a doutora Raquel Durão Correia Lima, cuja ementa mereceu a seguinte redação: recurso eleitoral, representação, propaganda irregular, fixação de placas, dimensões, extrapola o limite permitido, sanção aplicada nos termos do artigo 37, parágrafo 1º, da Lei 9.504/97, recurso parcialmente provido. 1. Consoante entendimento firmado por essa Corte, a fixação de placas em muros de propriedade particular, ainda que divisórios, como calçadas, ruas, não viola a regra disposta no artigo 37, parágrafo 5º da Lei 9.504. Isso porque, cotejando-se os parágrafos 5º e 2º do artigo 37, observa-se que não há qualquer vedação à colocação de propaganda eleitoral em muros erguidos em propriedade privada, salvo quando divisórios de espaço público, como em praças ou jardins públicos, o que não ocorre na hipótese dos autos. Código publicado em 30/10/2014. Não discrepa desse entendimento a manifestação inúmeras dos tribunais regionais eleitorais no mesmo sentido que eu vou me abster de ler. E eu concluo. Evidencia-se assim não existir qualquer irregularidade na propaganda eleitoral fixada pelo representado Renzo de Vasconcelos no local indicado da peça exordial, ainda mais quando se verifica que a placa em questão está situada nos limites internos de propriedade privada, como se observa na prova anexada às folhas 14. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida nessa representação, excluindo por derradeiro qualquer hipótese de aplicação de multa por não vislumbrar propaganda eleitoral irregular praticada pelo representado Renzo de Vasconcelos. É como voto, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência rejeita. Doutor Eduardo? Também? Ah, deputado. Havia boa, entendimento. Doutor Elimar? Também. Então, é improcedente a representação, né? Passou. Esmagador Sérgio, o próximo é o número 6, são embargos de declaração de relatório de Vossa Excelência. Podemos? Ao pregão, por gentileza.
Embargo de declaração, ao próximo dos autos da reclamação número 2130-44, classe 28. Reclamação essa oriunda de Itarana. Embargante, meritíssimo juiz eleitoral da 46ª Zona Itarana. Embargado, Ministério Público Eleitoral.
Consoante relatado, cuido dos presentes autos de embargo e declaração, oposto pelo excelentíssimo senhor doutor juiz da 46ª Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, em desfavor do acórdão 16/2015, exarado por essa egrégia Corte Regional Eleitoral, que julgou procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Eleitoral nos autos da reclamação número 8.000, para deferir correção parcial, anulando decisão proferida pelo embargante nos autos da notícia crime eleitoral 0046, tendo a ementa merecida a seguinte redação, apenas a parte que interessa. Incumbe ao Ministério Público Eleitoral, na qualidade de dominus litis, promover ação penal eleitoral pública, verificadas as provas obtidas na fase pré-processual, eis que detentor do jus persequente, inteligência do artigo 28 do Código de Processo Penal. 2. Incorre em erro improcedendo o magistrado que assume papel constitucionalmente garantido ao Ministério Público e de ofício determina o arquivamento do procedimento investigatório. 3. deferido o requerimento de correção parcial para anular decisão judicial que de ofício arquivou notícia crime eleitoral. Esse foi o acórdão, foi impugnado através de recurso e o Ministério Público, essa Corte Eleitoral já julgou esse recurso, entendeu legítima a pretensão do Ministério Público e, em razão dessa decisão, é que o ilustre magistrado opôs os presentes embargos. Sustenta o embargante haver o acordo hostilizado, incorrido em contradições e omissões, ao deixar de considerar diversas questões fáticas que envolvem a. procedimentos corriqueiros e vastamente adotados pelo Poder Judiciário Estadual e pela Polícia Estadual. B. Funções administrativas do Juiz Eleitoral, da Polícia e do Ministério Público Eleitoral. Afirma, também, ser o sistema atual de atuação dotado de mecanismo apto a garantir a fiscalização dos atos policiais por parte do Ministério Público, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial, não sendo correta a afirmação de que tenha havido ilegal determinação de procedimento investigatório por parte do juiz da 46ª Zona Eleitoral. Aduz o embargante ainda haver recebido cópia do boletim de ocorrência criminal eleitoral e que, verificando haver atuação policial ocorrido por ordem do Ministério Público Eleitoral, concluiu que o documento em questão lhe fora remetido por engano e determinou o arquivamento do expediente cartorário eleitoral, que não pode ser confundido ou equiparado a um processo criminal ou procedimento investigatório. Alega o embargante, por fim, haver determinado a intimação do Ministério Público Eleitoral para que tomasse ciência que sua determinação, embora ilegal, fora integralmente cumprida pela Polícia Militar e para que pudesse exercer seu poder de fiscalização da atividade policial, e que a doutora promotora, ao que parece de forma ilegal e desarrazoada, resolveu impetrar recurso criminal nos autos daquele expediente administrativo, ao invés de exercer a fiscalização da atividade policial. Procuradoria Regional Eleitoral afirma, em parecer exarado, não se encontrar o acórdão ver gastado, maculado por qualquer dos vícios ensejadores da interposição do recurso em análise. No mérito, sustenta ser correto o procedimento adotado na notícia crime eleitoral, número 00046 terminal, e que o arquivamento determinado pelo embargante se dera de forma equivocada, tendo em vista que, após pedido do Ministério Público para realização de diligência pela autoridade policial, esta remeteu o boletim de ocorrência lavrado ao juiz eleitoral, a fim de que fosse realizada a sua comunicação acerca de suposta prática de crime eleitoral. Logo, não caberia ao magistrado, naquele momento processual, determinar o arquivamento dos autos, por entender que era evidente a atipicidade administrativa e criminal das condutas relatadas. Prossigo. Da leitura do recurso manejado, denota-se com clareza a inexistência de quaisquer dos vícios a que se refere o artigo 275 do Código Eleitoral. Vale lembrar que o vício de contradição capaz de ensejar embargo declaratório se observa quando na decisão impugnada se incluem proposições entre si inconciliáveis, ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si. Por sua vez, a omissão ensejadora de interposição dos embargos de declaração ocorre nas hipóteses em que a Corte tenha deixado de decidir a respeito de pontos sobre o qual deveria se pronunciar. Ao que se constata da análise da decisão julgada, esta apreciou, com plena exatidão em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a pretensão jurídica manifestada, não havendo como sequer inferir a ocorrência dos vícios alegados que infirmariam a casa existentes validade intrínseca do acordo embargado. Transcrevo por oportuno, excerto do acordo exarado por esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, por meio do qual o eminente relator, o excelente senhor desembargador Fábio Pen de Oliveira, assim consignou. E eu transcrevo aqui uma manifestação da palavra do Dr. Fábio Klein, que eu vou ler apenas a parte que interessa. Diz ele, em suma, o sistema acusatório estabelece determinadas balizas para os procedimentos de investigação criminal que devem ser desenvolvidos ordinariamente pela autoridade policial sob a supervisão do Ministério Público. Ainda que o legislador disponha de alguma liberdade de conformação na matéria, inclusive para tratar de contextos específicos, como o da justiça eleitoral, não é válido que esvazie a opção do constituinte e crie para o juiz um poder genérico de direção dessa fase processual. No mérito, registro, estou de acordo com essa compreensão teórica. Considero inválida a exigência de intermediação judicial necessária na tramitação do inquérito, cujo destinatário imediato é o Ministério Público. É o parquê que deve formar a opinião delicti e, com base nisso, oferecer denúncia ou requerer arquivamento. A lógica do sistema acusatório é a de preservar ao máximo a neutralidade judicial até esse momento, o que não se harmoniza com o encaminhamento de um relatório policial minucioso, produzido em um ambiente de ampla defesa mitigada diretamente ao magistrado. Veja-se ainda, e eu cito outras decisões, o desembargador Fábio cita outras decisões nesse sentido, que em resumo dizem que é monopólio constitucional do poder de agir otorgado ao Ministério Público em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública. Prossigo. Em verdade, o que o embargante visa com a oposição dos presentes embargos é o reexame do mérito, já anteriormente decidido, que não é possível, evidentemente, essa via recursal específica. Para tanto, a legislação pátria coloca recurso específico à disposição da parte eventualmente inconformada com o deciso. Ademais, como já decidiu o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do desembargo de declaração em agravo regimental em recurso especial eleitoral número 8.197, do qual foi relatora a senhora ministra Fátima Nancy Andrige. 2. Supostas omissões, contradição e obscuridade apontadas pelo embargante denotam o propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória, conforme jurisprudência dessa colenda Corte Superior. Por tais razões, concluo, senhor presidente, eminentes pares, conheço dos presentes embargo de declaração, mas lhes nego o provimento e é como voto.
Senhor presidente, quando da ocasião do julgamento deste processo, essa corte, eu iniciei um debate sobre essa questão de ter sido esse expediente enviado para o fórum, um mero expediente, um mero procedimento, ou se ele era de fato um inquérito, uma peça investigatória, e se o destinatário daquele expediente era de fato o magistrado. Então, por essas razões, pedindo todas as vênias ao desembargador Sérgio, que fez aí um minucioso voto, eu vou pedir vista, porque me parece que no acordo, naquela oportunidade, nós não apreciamos minuciosamente esse aspecto de como este expediente foi parar no fórum, se especificamente ele era um expediente para ser encaminhado ao Ministério Público. Então, por essa razão, eu vou pedir vista.
Adiado. Não pedir vista, doutor Daniel. Ok. Bom, o próximo é o processo de número 4, da pauta atual de relatoria do ministro colega doutor Zé Eduardo. Podemos, doutor Zé? O pregão.
Recurso eleitoral número 30-80, classe 30, oriundo de Alfredo Chaves, tendo como partidos recorrentes os seguintes partidos do município: PMDB, PPS e DEM. Recorrentes ainda Coligação por uma Cidade Feliz, os senhores André Sartori, Paulo Lunaldi e Almir Antônio Favero. Recorridos os senhores Jonas Nunes Simões e Darcy Scandiano. Recorridos ainda os seguintes partidos: PR, PSC e PSB. Ausentes os apregoados, excelência.
Pois não. Lá vai lá.
Senhor presidente, Fernando Pares, eu vou resumir aqui o voto, até porque ele é muito simples, é basicamente pela perda do objeto. Todos se recordam daquele processo envolvendo o caso Alfredo Chaves. Esse aqui, na verdade, é um processo derivado que surgiu daquela questão toda, que diz respeito a, no momento em que o tal vereador foi afastado, o juiz da zona eleitoral entendeu por bem aplicar o código eleitoral e entendendo serem nulos os votos a ele conferidos na eleição, porque essa seria a consequência do eventual provimento daquele recurso, porque aquele outro versava sobre registro de candidatura, né? Então, se fosse procedente, realmente os votos dele seriam nulos. Teriam que ser redirecionados. Ele fez o redirecionamento e aí gerou prejudicados que interpuseram o presente recurso. Nesse meio tempo, a decisão final naquele processo foi de restabelecer o status quo ante, né? Que era com a reintegração ao cargo do vereador Narciso de Abreu Graça. De modo que toda essa questão aquela ficou superada, né? E ainda que, vamos supor que o Chapuco recorra naquele outro processo, né? Ainda que o Chapuco recorra e eventualmente no TSE se volte e esse vereador vinha a perder o cargo novamente, o redirecionamento dos votos dele terá que ser objeto de uma nova decisão do juiz eleitoral, né? De modo que essa daqui que gerou esse recurso, ela perdeu o objeto porque foi um redirecionamento dos votos do candidato partindo da premissa de que ele estaria afastado do cargo e teria sido nulo o seu registro de candidatura. Como essa situação foi revertida, a discussão desse processo perdeu o objeto e é como voto.
Tudo bem. Doutor Sérgio? Entendeu? Todos os colegas? Aldari também? Nesse sentido? Uhum. Sobre por unanimidade, extinguir o feito por perda de objeto. Doutor Dari, possamos levantar a prestação de contas, número 5? Podemos?
Vossa Excelência autorizar, eu pediria que o pregão fosse feito simultaneamente dos processos pautados sobre o número 5 e 6.
Claro, perfeitamente.
Vamos prestações ver. De contas de números 1336-23 e 1442-82, tendo como remetentes, respectivamente, senhora Dalton Olímpio da Cunha Santos e a senhora Nilza Faria de Matos Silva. Ausentes os remetentes apregoados, senhores.
Pois não.
Senhor presidente, em ambos os casos, tanto a COSIM quanto a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela aprovação das contas. Os candidatos não tiveram movimentação financeira alguma, inclusive o processo pautado sobre o número 6, a candidata Nilza, ela sequer teve o registro de sua candidatura deferido pela Corte. Portanto, eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgando aprovadas as contas de ambos os candidatos, Adalto Olímpio da Cunha Santos e Nilza Faria de Matos Silva. Este é o resumo do voto, presidente.
Pois não. Todos nesse sentido? Muito bem. A unanimidade julgará aprovadas as contas. Ok? Uhum. Bem, consulte os colegas se algum feito extra pauta. Não? Bom, aqui a nossa pauta administrativa também é bastante curta. Os colegas, trata-se de mesmo renovação de requisição de servidor da Prefeitura Municipal de Aracruz, senhor Udório Martinelli, para continuar prestando serviço junto ao cartório eleitoral da 20ª Zona Eleitoral de Aracruz. Né? Requerimento do nosso colega de juiz eleitoral. E o segundo, também, renovação de requisição da servidor efetivo da Prefeitura de Nova Venécia, para continuar prestando serviço no cartório eleitoral de lá. Em ambos os casos, todos os requisitos estão preenchidos, toda a documentação faz a comprovação dos requisitos legais, a manifestação da SGP, da diretoria, da visão, é que nós aprovemos o pedido de renovação. Ok? Podemos? Todos dois. Então fica assim, senhor. Bem. Meus pares. Não há mais nenhum feito a ser apreciado. Então podemos declarar encerrada a nossa sessão. Agradecendo a oportunidade de aqui estarmos. Prestando os nossos serviços. Muito bem. Então está encerrada a sessão.